Já falamos de ciência, como é habitual na tarde em direto. A Rússia está prestes a enfrentar a maior onda de calor dos últimos 120 anos. Já no mês passado, o país registou a segunda maior temperatura média em maio de há mais de um século. Para aquilo que os russos costumam sentir durante esta época do ano, a temperatura vai estar mesmo 13 a 15 graus acima do normal.
E para nos falar sobre esta subida de temperaturas em território russo, temos connosco o climatologista Mário Marques. Muito boa tarde. Começo por lhe perguntar, os valores da temperatura sentidos na Rússia durante esta semana podem vir a quebrar novamente recordes?
Olá, boa tarde. Sim, penso que sim. Inclusive é hoje, penso que já há registros de 37 graus em algumas áreas a sul de Moscovo. Mesmo em Moscovo atingiram-se hoje 36 graus, segundo os últimos dados, e em muitas outras cidades, desde Grozny até que é mais a sul, portanto, até São Petersburgo, portanto, toda esta faixa, né? E, portanto, isto é devido a um anticiclone que está situado no centro da Ásia, junto a Turquemenistão, Uzbequistão, portanto, toda aquela área, e que injeta depois o ar quente do sul, vindo do Golfo Pérsico, sobe pelo Irão, portanto, e por esses países, e atinge também a Rússia. Embora o leste europeu também está a ser afetado de uma certa forma. E, como disseram muito bem, no início, já em maio, foram registados valores muito acima do normal, portanto já anteveram um pouco aquilo que poderá ser o verão a leste e mesmo na Sibéria e inclusive no ciclo polar ártico, não é?
Certo, e Mário Marques, isto é algo que deve preocupar. Em 2010, por exemplo, uma onda de calor atingiu também a Rússia, na altura morreram muitas pessoas, 55 mil pessoas terão morrido devido a essas condições extremas, portanto isto é algo que deve preocupar?
Sem dúvida, tem dois aspectos muito importantes, um é o caso da saúde pública e outro é o caso a nível de ecossistemas, porque a Sibéria, portanto, é um grande manancial de permafrost, portanto, de solo congelado. E esse solo tende a descongelar e, portanto, a ficar completamente irregular e como se fosse uma papa, portanto, completamente inabitável, assim dizendo. E o caso da saúde pública, que é todo edificado e todas as infraestruturas de habitação e de aglomerados populacionais não estão preparadas para este tipo de situação. Pelo contrário, estão preparadas para o frio, portanto, com grandes isolamentos térmicos e, portanto, imagina o forno que não deve ser estar a viver neste momento na Rússia Ocidental e, portanto, penso que poderá ser uma questão ainda mais severa do que aquilo que aconteceu em 2010.
Sendo que em 2010, e fica também essa nota, a produção agrícola caiu 25%, tudo por causa dessa onda de calor sem precedentes. Neste aspecto também, Mário Marques, nós já há pouco também falámos sobre isto, o Moscow Times diz que a Rússia está a aquecer duas vezes mais rápido do que o planeta como um todo. O que é que isto significa exatamente? Existe aqui algum fenómeno que explique também essa discrepância?
Sim, sem dúvida. Isso faz parte das alterações climáticas. Todo o círculo polar ártico, portanto, a norte do paralelo 60, o aquecimento que se tem verificado é quase o dobro do restante hemisfério norte. E, portanto, a Rússia, grande parte do território da Rússia, situa-se a norte deste paralelo, pelo menos metade, não é? E, portanto, é um vasto território, não é? Com mais de uma dezena, tem duas dezenas e qualquer coisa de milhões de quilómetros quadrados, portanto, poderá sofrer grandes alterações e no futuro poderá colocar em risco milhões de habitantes e inclusive toda uma economia. A agricultura obviamente não está adaptada a este tipo de ambientes onde existem os chamados escaldão, portanto o escaldão são temperaturas muito elevadas que queimam o tecido vegetativo das plantas, não é? E portanto eles não têm uma vegetação a nível agrícola adaptada, portanto, como a Mediterrânea, né, que consegue inclusive suportar esse tipo de temperaturas. E há outro fator também, é o fator socioeconómico, mais social, mas derivado à economia, isto é, devido a essa escassez de alimentos e devido também a muitas funções e sanções e restrições que já têm vindo a existir sobre a Rússia, tornará mais difícil a aquisição e mesmo a disponibilidade de produtos perante as prateleiras dos russos, não é? E isso poderá criar algum constrangimento mesmo a nível de, social, não é?
Mário Marcos, também só perguntar-lhe, só para ficar claro, esta é uma situação que não é encarada como uma situação episódica?
Eu penso que não. Poderá ser encarada como uma situação episódica no último, portanto,
portanto,
no
a questão
último
do
século,
anticiclone.
Neste século XXI. Sim, este anticiclone, normalmente os anticiclones estáticos são anticiclones que se formam sobre o continente. E quando se formam, não desaparecem tão facilmente. Portanto, isso comparando com anticiclones Açores, que é um anticiclone dinâmico, portanto, ele oscila, neste momento ele está a sul dos Açores, e está junto a toda a costa a leste dos Estados Unidos, e vem, inclusive, quase até Cabo Verde. Portanto, está numa posição muito mais a sul. Mas ele oscila, vai para norte, vai para leste, portanto, inclusive chega aqui à Europa, em crista, enquanto os anticiclones estáticos não. Pelo próprio nome, né? A própria caracterização deste núcleo de altas pressões, é um anticiclone que fica sitiado. E poderá ter ligeiras oscilações, mas eu penso que poderá ser um pronúncio para o que a Rússia e a Europa de Leste e Meridional terão como verão, portanto. E normalmente aquilo que começa cedo tende a acabar tarde, portanto. E penso que poderá ser uma questão inédita, embora poderá ser no futuro próximo mais cíclica.
Certo, e esta poderá ser, há pouco falava das alterações climáticas, a par deste anticiclone que justifica toda esta situação, portanto, tudo isto poderá também ser um exemplo de aquilo que a médio prazo vai acontecer no resto do mundo também, portanto...
Ora bem, sabe que é demasiado difícil prever esse tipo de padrão, mas posso olhar um pouco a nível de paleoclimatologia, um pouco para o passado. Não se esqueçam que grandes civilizações caíram devido à presença de grandes anticiclones estáticos. Menciono um anticiclone estático que existiu em todo o norte da África e que persistiu durante séculos e mesmo milénios, e que obrigou a toda uma migração de população, há cerca de 7 mil anos, sensivelmente, para o leste, neste caso, onde fundou-se a civilização egípcia e antes a Suméria, portanto. E mesmo aconteceu também na América Latina, com a civilização maia, entre outras, portanto, e mesmo até a nível de Camboja, existem registros onde... Só que foram alterações cíclicas e que demoraram imenso tempo, portanto, não foram ajudadas de forma antrópica, não é? Portanto, não foram ajudadas, neste caso, muito aceleradas, uhum, pela ação do homem, não é? E claro, isto aqui poderá ser uma das causas, não é? Cada vez mais frequentes. Noutros pontos do mundo, poderemos ter, se calhar, excesso de precipitação em locais onde não é muito habitual. Por exemplo, posso referir que nos últimos anos tem chovido mais no deserto de Saara do que propriamente em países mais a norte, no caso até de Itália, sul de Itália, ou mesmo até no sul de Espanha. Não estou a dizer que é sempre, mas há aqui como a Terra é um sistema, não é? Um sistema fechado, portanto, a natureza não gosta de desequilíbrios e, portanto, tende a equilibrar, e onde faz muito calor num lado, portanto, poderá, inclusive, fazer mais frio noutro, que é o caso até da Europa Ocidental, que está com temperaturas abaixo do normal e como temos tido praticamente neste mês de junho.
Mário Marcos, eu agradeço-lhe ter estado connosco, infelizmente não temos mais tempo, é climatologista, voltaremos a falar em breve com certeza, ajudando-nos aqui a perceber esta onda de calor que a Rússia está prestes a enfrentar, a maior onda de calor dos últimos 120 anos, e já no mês passado o país registrou a segunda maior temperatura média em maio de há mais de um século. Estamos aqui a falar em diferenças mesmo na ordem dos 13 a 15 graus acima do que é normal. O Mário Marcos juntou-se a nós para nos ajudar a compreender tudo isto. Voltaremos a falar de ciência na tarde em direto amanhã, quinta-feira.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.